Bom, agradeço mais uma vez a oportunidade de ter a palavra. Como eu fui o primeiro a me manifestar no primeiro bloco, eu tenho alguns comentários que eu poderia fazer às contribuições dos meus colegas, particularmente do Armando e do Mansueto, em benefício do debate mais profundo sobre esse assunto. Né? Um primeiro ponto que eu gostaria de trazer é a relação, e daí eu aproveito o gancho da senhora senadora Gleisi Hoffmann, que mencionou esse ponto agora há pouco, da relação entre déficit e desaceleração. O meu colega Armando Castelar Pinheiro insistiu muito que a queda do superávit primário e o grande déficit primário que apareceram na economia brasileira nos últimos anos, paralelamente a uma violenta desaceleração, seria uma prova de que o aumento de gastos não levaria a crescimento. Portanto, que o argumento funcionaria na outra direção também, que a criação de um grande superávit via PEC 55 seria o caminho para a aceleração do crescimento. Esse argumento, com todo respeito ao meu colega Armando Castelar Pinheiro, me parece falacioso, justamente pelo motivo que a senhora senadora Gleisi Hoffmann acabou de mencionar, que a causalidade vai na outra direção. Foi a desaceleração muito violenta da atividade econômica, a vida desde meados de 2014 e aprofundada e muito claramente em 2015, que levou ao déficit muito grande com o qual a gente convive hoje, por causa da queda de receita, como já falamos. E, portanto, uma criação de superávit não vai ser seguida de aceleração do crescimento. Né? A gente deveria separar isso que não está sendo feito, isso que é muito importante, a discussão sobre crescimento de um lado e a discussão sobre a situação fiscal do outro. O que precisa ser feito, e a gente não precisa necessariamente aumentar os gastos e aumentar o déficit para retomar o crescimento, precisa discutir quais são os verdadeiros obstáculos à retomada do crescimento na economia brasileira. Por exemplo, a reestruturação do setor de óleo e gás, que é uma parte muito grande da economia brasileira e que tem puxado ela para baixo, e mostrar que é possível, mudando a composição dos gastos, fazendo alguns ajustes na receita, acelerar, fazer com que o gasto público contribua para a retomada do crescimento sem aumentar o déficit. Né? A proposta que eu mencionei, formulada pelo Sérgio Gobetti e pelo Rodrigo Rair, não envolve, com todo respeito ao comentário do meu colega Mansueto de Almeida, não envolve um ajuste fiscal pela carga tributária. O que eles sugerem é um ajuste fiscal pela receita, em que o aumento dos tributos diretos seja compensado pela redução dos tributos indiretos, em que a reinstituição do tributo sobre dividendos distribuídos às pessoas físicas seja compensada por uma redução do PIS/COFINS, com todos os efeitos benéficos que uma substituição de impostos diretos por impostos indiretos tem, sem penalizar a produção e emprego, pelo contrário, né? Diminuindo o imposto indireto, permitindo eventualmente que isso até contribua com a desinflação da economia, permitindo, portanto, que a política monetária se afrouxe, que os juros caiam e, portanto, isso ajude a trajetória do nosso endividamento público, e mantendo a carga tributária. Na proposta deles, em 7 anos, a compensação do PIS/COFINS pela tributação de lucros e dividendos é completa. A gente tem um aumento de um ponto percentual de carga tributária nos primeiros 3 anos, que depois vai reduzindo e a gente volta ao patamar atual de carga tributária. Né? Então, essa é uma primeira questão relevante. O professor Beluso, com quem eu tenho uma grande honra dividir essa mesa, já mencionou a questão da confiança, que foi muito mencionada pelo meu colega Armando Castelar Pinheiro. Confiar numa recuperação da confiança, me perdoem a expressão, mas confiar numa recuperação da confiança para retomar o crescimento me parece completamente despropositado, e é importante. Tanto o Armando Castelar Pinheiro quanto o Mansueto de Almeida insistem na discussão da situação fiscal da nossa economia, sem levar em consideração os aspectos macroeconômicos e a interação macroeconômica potencialmente produzida por um ajuste como proposto pela PEC 55. É importante discutir os efeitos calculados, estimados pelo próprio FMI no texto de 2010, em que o FMI questiona os resultados célebres do Alberto Alesina, e mostra que a ideia de uma contração fiscal expansionista é completamente excepcional e que a regra é que o ajuste fiscal seja recessivo. Ou seja, precisa discutir esse texto, precisa discutir esse tipo de argumento para pensar como que a recuperação da confiança pode trazer alguma recuperação do crescimento. O que a gente tem visto na economia brasileira é justamente um descolamento completo dos índices de confiança da trajetória da economia real, que tende a continuar quando, eventualmente, e só vai mudar quando a confiança eventualmente se ligar com o que está acontecendo na economia real e voltar para baixo, né? Um último ponto que eu queria mencionar, e já passo a palavra adiante, é a questão da reforma da Previdência. Sem discutir os méritos específicos da reforma da Previdência, que mereceriam um outro debate, é muito importante deixar claro que a viabilidade dessa PEC 55 é muito atribuída pelo próprio governo à sua aprovação em conjunto com uma reforma da Previdência. Como o senhor senador Lindbergh Faria já mencionou, a maior parte dos especialistas sabe que uma reforma da Previdência não tem impacto imediato sobre os gastos com Previdência. Pelo contrário, é comum que, na sequência de uma reforma da Previdência, se aumente os gastos com Previdência, porque as pessoas antecipam a aposentadoria para não entrar na regra nova. E, de qualquer forma, mesmo com uma regra de transição super rígida, é possível que demore muitos anos para essa reforma da Previdência começar a ter impacto no gasto e que, portanto, o crescimento normal dos gastos com Previdência, pelo aumento do número de aposentados, pressione crescentemente os outros gastos. Tem uma única exceção a essa possibilidade. Essa exceção é importante mencionar porque o governo já cogitou essa medida e ela é particularmente antissocial, que é a desvinculação do reajuste dos benefícios previdenciários do salário mínimo. Essa é a única forma de fazer uma reforma da Previdência que tem um impacto imediato de redução dos gastos previdenciários, que impõe, só para concluir, que impõe o custo de resolução da crise justamente nas milhares de aposentadas e nos milhares de aposentados, nos milhões de aposentados e aposentadas que recebem um único salário mínimo de aposentadoria. Reforçando a contribuição do senhor senador Lindbergh Faria, é importante a gente pensar no equilíbrio desse ajuste que está sendo imposto a apenas um lado da população brasileira, o lado da maioria, e que está eximindo de contribuição o percentil dos mais ricos. Muito obrigado.